Abra tua Bíblia, 1 livro de Reis, capítulo 17. Nós vimos na semana passada do capítulo, do versículo 1 ao versículo 7, que foi quando Elias declara para o rei Acabe que não choveria até que ele declarasse que era para chover de novo. Aí Deus dá uma ordem, ó, sai daqui e vai lá para o ribeiro de Querite, para a nascente. Se fique lá, e lá eu já dei ordem para que os corvos te alimentem com pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e você vai beber da água do ribeiro. Mas aqui no versículo 7, que nós lemos na semana passada, e é a leitura dessa semana, diz assim: mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? E aí entra o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida, que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai, faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, igreja? A viúva foi e fez. Foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dei-me o seu filho. Ele a tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: vá, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém, igreja? O título da palavra de hoje é Serepta. Outro campo de treinamento de Deus. Porque nós vimos que Querite também foi um campo de treinamento de Deus. E agora Serepta. Quais são as lições que Deus queria ensinar para Elias e que podem ser úteis para nós hoje? Primeiro, a primeira coisa que chama a atenção da gente nesse texto é o teste da primeira impressão. Vocês perceberam o que Deus fez com Elias depois que ele diz para Acabe que não ia chover? Ele manda Elias ir lá para o nascente do rio, lá para Querite, e ele diz, lá ordenei um corvo. Peraí, lá ordenei os corvos. Aí eu falei até na quarta-feira passada, Deus não poderia fazer de manhã, quando Elias acordasse, espreguiçasse, estivesse lá numa pedra, um pão bem feito, com uma carne suculenta, e ele só pegasse, levantasse, preparasse lá e comesse? Mas não, Deus manda um corvo. Corvo é o bicho mais improvável para sustentar alguém, porque ele não sustenta nem os seus próprios filhotes. Aí, quando essa água seca do ribeiro, o que que Deus faz? Deus manda ele para Serepta. E aonde Deus, a quem Deus dá ordem para sustentar Elias? Uma viúva. Nós sabemos que na tradição judaica, a viúva, ela tinha que ser sustentada pelos filhos. Era o marido que sustentava, era o provedor da casa. Se o marido falha, o filho mais velho assume esse posto. Mas pelo que nós lemos aqui, o filho dela ainda era uma criança. Então, o que que nós entendemos? Que Deus dá ordem a uma pessoa sem recurso para suprir o seu profeta. Primeiro ele manda o corvo, e de agora ele manda uma viúva sem recursos. Então, qual é o teste? Por que eu coloquei que o teste da primeira impressão é para que nós nunca, nunca subestime a primeira impressão? Pois ela, em geral, é muitas vezes um teste. Olha o que é que diz o versículo 12 aí. 12. Porém, ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, ela respondeu a ele, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha a impressão que ela tem. Eu só tenho esse punhadinho de farinha, eu só tenho esse bocadinho de azeite, eu vou preparar um pãozinho, nós vamos comer e depois está decretado para nós a morte. Vê se na nossa vida hoje, muitas vezes, não passamos por essa situação, olhamos uma estampa, um visual na nossa frente, uma realidade de vida na nossa frente, que nós olhamos e falamos assim, olha, depois disso só resta a morte, não tem mais saída. Aí você aplica isso aí a um desemprego, a uma má notícia, a uma enfermidade, a um casamento destruído, a um filho nas drogas, você coloca aí o nome que você achar que é conveniente dentro da sua situação. É um marido incrédulo, é uma esposa incrédula, é uma solidão, é uma depressão. Pense nisso. Quantas vezes eu já olhei para quadros na minha frente e falei, não tem saída. A primeira impressão é que não vamos alcançar o nosso objetivo. A primeira impressão é que Deus me chamou para eu morrer no meio dessa situação. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não te chamou para a morte, Deus te chamou para a vida, e vida em abundância. E é isso que nós precisamos entender. Nós não fomos chamados, tirados do tremendal de lama para morrer na praia. Nós fomos chamados do tremendal de lamas para viver eternamente com o Senhor. Amém, igreja? E dentro desse teste da primeira impressão, tem também a maneira como você lida com a decepção da primeira impressão. E essa impressão, essa decepção da primeira impressão, diz muito sobre o vigor do seu caráter. Porque quando você olha à sua frente e só vê caminhos fechados, só vê coisas ruins à tua frente, como você reage? Você joga a toalha, você chuta o balde, você mete o pé na jaca, ou você continua colocando a sua fé em ação e declarando que a sua fé não depende de circunstâncias, que você serve ao Senhor, Deus do impossível, ao Senhor, Deus da palavra final, e Ele vai te dar a vitória, e a vitória é tua em nome de Jesus, e quando você olha à tua frente, você já ultrapassou essa barreira, esse obstáculo, a porta já abriu, o caminho já está sendo transcorrido. Amém, igreja. Esse é o teste da primeira impressão. O que Elias, você vê que a visão da mulher é uma visão de morte. Acabou os meus recursos, só tem um punhadinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite, é comer e morrer. Mas Deus, quando dá ordem para Elias sair lá de Querite e vir para Serepta, a quem Deus estava preservando? A viúva com o filho ou a Elias? É para a gente pensar. Tem coisas nas nossas vidas que a gente pensa que Deus colocou para a gente fazer, mas essas coisas são bênçãos para nós. São, sabe, caminhos, providências de Deus para que a nossa vida avance, para que as coisas aconteçam, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. A segunda coisa interessante nesse texto é o teste das impossibilidades físicas. Elias havia passado por uma situação que aos olhos humanos era impossível, né? Mas a boa notícia é que ele soube olhar para além das circunstâncias. Eu falo muito no curso de noivos que o problema no casamento não é não ter conflitos, mas é como resolver os conflitos, porque os conflitos estão aí. A questão é como eu resolvo isso? Eu acabo com o casamento ou eu atrapalho essa questão e passo por esse obstáculo? E aqui, também, esse princípio é aplicado. Quando você olha para um lado, é uma má notícia. Você já percebeu que nunca vem uma má notícia sozinha? Ela vem sempre acompanhada? Sempre acompanhada? É uma enfermidade, que o tratamento é muito caro, que o teu plano não cobre, que você não tem... Vê se não é uma coisa assim. Você está desempregado, mas num momento que você tem um monte de conta, que você está todo enrolado, que você não pode ficar sem salário. Vê se não é assim que a coisa acontece. Nunca é uma situação, é só segurar aqui, mas você tem isso. Não. E isso acontece na nossa vida também. Então, Elias havia passado... Ele soube olhar, ele passou pelas dificuldades, por uma coisa muito difícil. Ele comprou uma briga com o rei de Israel, mas, e olha, na hora da dificuldade, você quer ser sustentado por bolsa de compras? Você quer receber um quilo de arroz para fazer o seu almoço? Como é que a gente encara essas ajudas de Deus, esse suprimento de Deus? É para a gente pensar, porque a coisa é séria. Quantas vezes nós perdemos as grandes vitórias porque nós murmuramos contra a providência que Deus nos dá? A primeira providência foi corvos, a segunda providência foi uma viúva. Elias era para bater na mesa e falar: Senhor, assim não dá, eu sou teu servo, eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor me manda falar, eu falo, e eu tenho que ser sustentado por viúva. Que vergonha, que coisa deprimente. Ou ele poderia, ou a gente faz como ele fez. Descansou em Deus. Porque quando Deus diz que vai nos sustentar, não é para a gente murmurar, é para a gente agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Então essa viúva, ela mantinha os olhos na impossibilidade. Um punhado de farinha, um pouco de azeite, um pouco de lenha. Elias arregaçou as mangas e se concentrou somente nas possibilidades. Ainda tem farinha. Faz primeiro um bolo para mim e depois faz para você e para o teu filho. E essa farinha não vai secar, não vai acabar e nem o azeite vai faltar. Deus vai providenciar o milagre. O problema é que a gente olha os cinco pães e os dois peixinhos e a gente olha para a multidão e fala: é impossível na minha matemática, mas na matemática de Deus tudo é possível. Nós servimos ao Deus do milagre. Nós, como igreja, temos provado desse Deus do milagre. 14 anos de milagres nesse lugar, gente. Terceira coisa dentro desse teste das impossibilidades físicas, Elias tratou o problema com fé e não com medo. Olha o que é versículo 13 e 14. Elias disse a ela: não tenha medo, vai, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha o que ele fala: Deus está mandando provisão para você até que a chuva caia sobre a terra, até que a terra tenha condições de produzir. Deus vai te sustentar com esse punhado de farinha e esse bocado de azeite. Meu Deus, você não pode acender a chama da esperança em alguém se a tocha da sua própria fé está apagada. Você é servo de Deus, e quando a pessoa chega: meu irmão, ore por mim. O que que você vai falar? Eu orar por você? Você que tem que orar por mim. Aí a gente começa a desfiar como dizem aí na gíria, um rosário, né? E começa: eu estou assim, eu estou assado, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Esqueça o que você está passando. E quando vierem pedir a tua ajuda, você invoque o nome do teu Deus. Você coloque a tua fé em ação. Deixe que Deus seja Deus na sua vida e na vida daqueles que são trazidos por Ele até você, para que o nome dele seja glorificado. Você já trabalhou com alguém em cujo vocabulário não existe a palavra impossível? Você conhece alguém assim? Que tudo que fala para ele é possível. Vamos lá, vai dar certo. Um absurdo. Vai dar, Deus vai fazer. Mas você também já conheceu alguém que você fala assim: vamos fazer? Isso já deu errado, meu irmão. Você já pensou? Aí começa nas possibilidades, né? Então, essa segunda coisa, o primeiro teste é o teste da primeira impressão. Não se leve pela primeira impressão. O segundo é o teste das impossibilidades físicas. É impossível de um punhado de farinha e um bocado de azeite sair alimento para 3 pessoas durante dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias. Mas para Deus pode. A terceira coisa interessante, o terceiro ponto, é que a orientação de Deus é sempre surpreendente. E nós não podemos tentar analisar. Sabe qual tem sido o nosso grande erro no século 21? Que Deus dá ordens para nós e a gente começa a pensar: peraí, deixa eu ver se essa ordem é coerente. Muitas vezes a orientação de Deus é ilógica no aspecto humano. Não bate. Como eu já falei aqui hoje, a matemática de Deus é diferente da nossa. Se Deus coloca você em uma situação difícil e você tem paz no coração de que deve permanecer ali, não tente analisar ou fugir, apenas fique firme. Confie no Senhor. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém, igreja. Sabe, é uma coisa muito difícil para nós humanos fazer, colocar isso em ação. Uma vida com propósito sabe que nada acontece por acaso quando Deus está no controle. E eu canso de falar isso aqui, nós não vivemos de sorte, nós não dependemos de sorte, nós dependemos da bênção de Deus. Você depende da bênção de Deus. Você depende da bênção de Deus. Mas como eu vou passar por essa dívida, como eu vou passar por esse problema na minha casa, como eu vou passar por essa situação? Se Deus está com você, se você confia no Senhor, se a tua vida está nas mãos de Deus, se você está em obediência ao que Ele te mandou fazer, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Não começa, aí a gente começa, eu tenho que arrumar outro emprego, eu tenho que fazer isso, e a gente começa a querer ajudar Deus. Sabe qual é o final? Fracasso. Toda vez que você tenta ajudar Deus, você enrola a tua vida. Isso é fato, é fato. E por último, não, ainda tenho mais um. As promessas de Deus dependem de obediência. Não deixe de fazer a sua parte. Tu já imaginou se Deus fala para Elias sair de Querite e ir para Serepta e falar assim, não, viúva, Senhor, eu me recuso a andar isso tudo nessa seca para chegar lá e ficar dependendo de uma viúva me dar comida. Não vou fazer isso, não. Deus está pensando o quê? Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente age desse jeito? Elias, levante-se e vá, disse Deus. E Elias se levantou e foi. E chega lá, ele dá uma ordem. Mulher, entre e prepare a comida. E ela foi e preparou. Olha que coisa interessante. Você percebeu que mesmo essa mulher tendo essa visão de destruição, de final, de morte, de comer aquele bolinho e morrer, quando Elias diz para ela, ó, não tenha medo, vai, faça o que disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim, depois prepara o resto para você e seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí olha o versículo 15, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela não ficou, ah, eu vou morrer mais rápido, vai acabar primeiro, vai faltar, eu posso dar mais quantidade de pão para o meu filho. Ela foi e fez segundo a palavra do homem de Deus. Não adianta fazer gabinete, o pastor fala, ó, faz isso e se isso. Pastor, tá maluco? Eu sei da minha vida, eu sei das minhas dificuldades, eu vou fazer. Aí daqui a 15 dias está ele de novo, pastor, preciso fazer outro gabinete. Ó, faz isso, você fez isso. Não, não fiz não, pastor. Então, outra receita, faz isso e isso. 15 dias depois, volta de novo. Pastor, preciso fazer outro gabinete. Você fez o que eu te falei, a primeira, assim. Minha vontade é dar um chute, jogar lá de cima, voando, mas não posso. Aí eu falo, vá com Deus. Não tem jeito. É igual eu com os médicos. Eu já fui a 1.850 cardiologistas. E agora eu quero parar com esse, que ele é geriatra também, então já chegou na minha idade, agora eu vou ficar com ele. É a realidade. uma promessa cumprida é geralmente resultado de nossa obediência. Você quer ver a vitória do Senhor na tua vida? Obedeça a palavra de Deus. O que Deus está te mandando fazer, faça. Amém? Dentro dessas promessas, Deus depende de obediência, não deixe de fazer a sua parte. A segunda coisa interessante, a primeira é essa, que Elias levanta e vai até onde Deus mandou, a Serepta. E a mulher, quando recebe a ordem, ela vai e faz segundo a ordem do profeta. E a segunda coisa dentro desse ponto é que quando as promessas têm condições, nossa obediência precede a provisão de Deus. Então, irmãos, dentro disso, cuidado com qualquer pensamento que te leve à passividade. Isso não precisa ser assim, não. Quantas vezes você já ouviu, Deus não quer sacrifício, não. Isso é bobagem, Deus vai me abençoar de qualquer maneira. Ele está te mandando você sair daqui e vir para cá, mas você acha que isso é bobagem, é coisa da tua cabeça. Deus não quer isso, não. Descansar no Senhor é uma coisa. Indiferença passiva é algo completamente diferente. Isso é uma falência na fé. É você perder as esperanças, é você não acreditar no que Deus está falando ao teu coração. É você duvidar da voz de Deus, é você achar que Deus esqueceu de você. Porque quando eu li o versículo 7, na semana passada, mas passados alguns dias o ribeiro secou, eu cheguei a falar assim, peraí, será que não podia ter passado na cabeça de Elias que Deus tinha virado as costas para ele? Que Deus tinha abandonado Elias? Porque o ribeiro secou. Peraí, se Deus me mandou eu beber água lá da nascente, da água do ribeiro, e agora esse ribeiro secou, é porque Deus não quer que eu morra. Só que a gente precisa entender o seguinte, nós mesmos pedimos a Deus que não chovesse e nem caísse sereno, enquanto eu não orasse de novo pedindo que acontecesse isso. Aí a gente pede coisas a Deus, Deus nos dá, a coisa falha para nós, porque, gente, toda ação tem uma reação, toda atitude tem uma consequência. Às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, trabalhe o coração do meu marido. Aí Deus coloca o homem na prova, você começa a reclamar com Deus que o homem não está ganhando, que o homem não está acontecendo, ele não está provendo, que a coisa está ruim. A gente esquece que a gente pediu a Deus para trabalhar. O que nós temos? Cuidado com o que a gente pede a Deus. Senhor, me dá paciência. Você acha que Deus vai te dar um pacote de um quilo de paciência? Ou Ele vai te dar um monte de confusão para você ser paciente? Eu não peço essas coisas a Deus de jeito nenhum. Você entende? A gente pede e depois reclama. Não coloque a sua fé em falência. Coloque a sua fé em atividade. Acredite na realidade. Deus está com você. Deus te ama. Ele pagou um preço tremendo pela tua vida. E o que Deus tem para nós, irmãos? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não imagina, mente não sonha, não projeta. O que Ele tem é coisa maravilhosa demais para nós. Lembra que eu preguei domingo à noite? Ele já nos salvou, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Fomos justificados. Estamos no processo de santificação e aguardamos a glorificação. São três passos, três momentos que nós vivemos. E não dá para a gente entender, porque a minha cabeça dá um nó. Eu não consigo gravar dois nomes, imagina entender essas coisas profundas demais. Eu não tenho que entender, eu tenho que viver. Você não tem que entender, a coisa não tem que ser razoável para você. Quem somos nós? Se Deus já determinou. Lembra que domingo à noite eu falei para você, eu li para você aqui na palavra de Deus, que Deus te escolheu antes da formação, da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, ele já te conhecia e ele já tinha te escolhido. Meu Deus! E para nós irmos para casa, as provisões de Deus são justas. Não deixa de agradecer-lhe. Sabe? Não seja ingrato. Pô, mas Deus vem tá me dando as coisas conta gota. Deus já usou o cachorro, o meu cachorro, o pastor alemão, para prover eu e Cláudia 3 dias de trabalho e passagem e alimentação. Meia-noite eu esqueci de pegar dinheiro com meu sogro, recém-casado, recém-convertido. Falei, meu Deus, e agora? Ele na mesma hora falou, levanta, leva o teu cachorro na rua. Sabe o que eu fiz? Casadinho, né, de pijaminha, pulei da cama, arranquei aquele pijama, coloquei uma bermuda, uma camiseta, peguei meu cachorro, pastor alemão, que era um bicho brabíssimo, e saí correndo com ele na rua, e ele saía, eu saí igual aqueles desenhos animados, batendo o pezinho, voando, e ele me puxando. Corri, quando eu já não aguentava mais, ele travou as 4 patas debaixo de uma árvore, que eu olhei no chão, R$40, 4 notas de 10, meia-noite, era o dinheiro que eu precisava, eu e Cláudia, de R$30 para trabalhar, era 5 para cada um, para pagar passagem, almoçar e lanchar, era o dinheiro daquela, para você ver que isso tem tempo, a gente já está há mais de 30 anos casado, você vê que isso aí tem muito tempo. Deus usa as coisas mais loucas desse mundo, mais improváveis. A questão é, nós obedecemos o que ele... E se eu falar, ah, eu não vou levantar agora para levar esse cachorro brabo na rua? Eu tinha ido a pé e ia passado fome 3 dias, porque a gente não tinha como fazer. Às vezes Deus fala, vai, e a gente duvida. Mas a gente tem que meter o pé. E quando a gente pisa, o mar abre, as coisas acontecem, o sobrenatural de Deus entra em evidência e a gente glorifica o nome do Senhor. Eu tenho dito que Deus cuida de nós nos detalhes. Amém, igreja? Se você não tem um emprego que gostaria, mas você tem um emprego, glorifique a Deus. Talvez você não esteja na posição que sonhou, não ganhe o que pensa ser o justo, mas as provisões de Deus têm sido suficientes e justas. Você está vivo, você tem comida no prato. Ah, mas eu não tenho filé mignon, mas tenho o disco voador. Ah, eu não tenho o arroz piemontese, mas você tem o arroz branco soltinho com alvinho frito. Você vai comer e vai ficar alimentado. Glorifique o nome do Senhor. Você está entendendo isso, igreja? Se você postergar seus agradecimentos, até que seus sonhos sejam realizados, é bem possível que se torne um cristão irritante daqueles que sempre estão esperando por mais. Já viu os crentes insatisfeitos? Pô, mas Deus só curou o câncer? Pô, mas Deus só me deu esse... Pô. Nada que Deus faz, a gente tem cristãos que, por mais que Deus faça, a gente não consegue ouvir um glória a Deus, muito obrigado, Senhor, eu não merecia isso. A gente não consegue reconhecer a salvação das nossas vidas. Muitas vezes, tem gente dentro da igreja achando que Deus não faz mais milagre, que Deus não vai, que nada acontece. Lembra quem você era, rapaz? Você estava condenado ao inferno e agora você está predestinado ao céu. Olha que coisa tremenda. Esse é o grande milagre. E Jesus bate nessa tecla direto. O que é mais fácil? Eu dizer levanta e anda, ou eu dizer os teus pecados estão perdoados? Meu Deus! Ele sempre colocou a nossa salvação como algo muito mais importante do que uma cura física. E é! Amém, igreja! Lembre-se, assim que Deus puder ver sua própria imagem em você, a fornalha da provação esfriará. E você estará pronto para a próxima série de eventos que lhe está reservada. Pense nisso. Às vezes a gente passa 10 anos na mesma luta, que a gente não consegue aprender. Ô bicho burro, Deus está ensinando, 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 e a gente não entende o que Ele está falando. Ele vai insistir, não tem pressa não. Enquanto você não entender o que Deus quer na tua vida, Ele vai te fazendo passar pela mesma luta. Bicho burro. Pastor, que é isso? O senhor está sendo? Não, porque eu também sou, muitas vezes. Deus está falando para eu me cuidar com a minha saúde há mais de 10 anos. Esses irmãos aqui, ó, tem irmãos aqui que já nem falam mais, já secaram a saliva de tanto falar disso. Aí sabe o que acontece? Meu triglicerídeo não baixa, minha glicose não baixa, meu fígado está cada vez com mais gordura, até que chegou a hora que eu falei assim, bem, se eu não fizer isso, realmente é fim de linha, é game over. Então eu tenho que fazer. O que é mais fácil? Fazer meia hora de caminhada todo dia, como o médico me mandou, ou ficar em cima de um leito de hospital com a perna amputada, com o braço amputado, sem poder vir para a igreja? E eu estou me colocando no exemplo. Amém, igreja. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Serepta, um campo de treinamento de Deus, mais um. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida como nós planejamos, como nós idealizamos, mas vai acontecer na nossa vida como o Senhor planejou para nós. Eu e Cláudia, a gente tem tido umas conversas loucas, né? Puxa, a gente imaginou o nosso final de vida assim, assim, assim. É verdade. Mas aí a gente sempre lembra, mas Deus tem nos dado muito mais do que a gente merece, que a gente precisa. Não é verdade isso? É verdade. O nosso ideal tem que ser a glória, não esse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno, tudo é perecível. E o que Deus tem para nós é eterno. O que Deus tem para nós é eterno. Tem um irmão aqui que sonha com um carro, né? Eu vou comprar um carro assim, eu vou fazer, esse carro vai ter isso, esse carro vai ter aquilo. E ele ainda está a pé. Até hoje. De repente, o que Deus está esperando, ele fala assim, não, eu quero o carro que o Senhor me der. E vai aparecer uma Fiat Uno daquela quadradinha, né? Um Corsinha daquele bem 2007. Beleza. Mas se é isso que Deus quer nos dar primeiro, não adianta eu sonhar com a Lamborghini se eu não tenho condições de ter essa Lamborghini. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você está entendendo isso? Ah, eu quero minha casa de 4 andares, eu quero assim uma piscina, sabe, borda infinita, com vista para o mar, papapá. Você vai ficar sonhando com isso até morrer, vai morrer frustrado. Você já perguntou se é isso que Deus quer para a tua vida? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Ele para preservar o profeta, era o profeta. Para, olha, Elias me deixa babando. Eu leio as coisas de Elias, eu fico babando. Que coisa maravilhosa, que homem de Deus. Aí Deus manda o corvo sustentar, Deus manda a viúva sustentar, o homem. Se fosse muitos crentes aqui hoje dizer, Deus me livre, isso é miséria, é maldição. Mas Elias entendeu que era provisão de Deus e não maldição. Amém, igreja.